paciência.
Mas pronto, mas há uma boa notícia que o João deve aparecer a 28 da segunda-feira. Estamos bateando outra vez o recorde.
É boa.
Mas com o Dominique Thiem, o que ganha uma taça de Davis, vamos chegar com 13 no mundo. Mas mesmo assim, como já ganhou uma ronda, deve passar para 28, está a 30, bateu o recorde. Deve passar para 28.
Muito bem, então boas notícias. Eu queria, em nome da Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto e, em particular, do Grupo de Trabalho de Desporto, agradecer a presença do Sr. Presidente, Sr. Vice-Presidente e Sr. Secretário-Geral da Federação de Ténis e dizer que esta audiência enquadra-se naquilo que é o espírito e do plano de atividades deste Grupo de Trabalho, que é ir acompanhando aquilo que é a realidade do movimento esportivo e onde as federações, naturalmente, que assumem papel de destaque em cada uma das modalidades. A ideia é darmos a oportunidade também que todas as modalidades possam vir à Assembleia da República, sobretudo para partilhar a visão que têm sobre o movimento esportivo, sobre uma modalidade em particular, e para nos darem conta dos principais desafios, preocupações, e depois para cada um dos senhores deputados, os diversos grupos parlamentares, no âmbito das suas funções, poderem também contribuir, de alguma forma, para a resolução de alguns desses desafios. E, nesse sentido, esta audição já era para ser realizada a semana passada, mas em virtude do Estoril Open, que eu aproveito também para felicitar pelo, creio que pelo sucesso do evento, e onde a Federação naturalmente está envolvida, porque como parceiro privilegiado, e como é um evento que em termos internacionais também assume algum mediatismo, e portanto salientar esse aspecto, e também dizer que esse exemplo do João Sousa é um exemplo também, não é só do panorama desportivo, mas do panorama nacional, de um jovem que hoje alcança resultados históricos, não é? Fruto também muito do trabalho que está desenvolvendo na modalidade, mas isso agora, naturalmente, que poderemos falar. Relativamente à forma como está organizada esta audiência, damos cerca de 10 minutos iniciais para a apresentação inicial, por parte da Federação, e depois damos a palavra aos seus deputados, no caso do Grupo Parlamentar do PSD, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, para colocarem algumas questões, e depois 10 minutos para o Sr. Presidente, ou se quiser passar a palavra depois para encerrar. Portanto, agora, para começar, então dava a palavra ao Sr. Presidente da Federação, mais uma vez agradecendo e sempre a disponibilidade que tem manifestado também com as diversas instituições. E dava-lhe a palavra.
Sim. Antes de mais, enfim, agradecer a disponibilidade e, enfim, de estarmos aqui hoje a expor um bocadinho o que são as quatro modalidades que a Federação Portuguesa de Ténis tutela em Portugal. Portanto, além do ténis de tutela, o ténis de praia, o ténis em cadeira de rodas e também o pádel. E, portanto, enfim, é sempre importante, acho que dá conhecimento do que é que estamos a fazer desde que tomamos posse, nomeadamente há cerca de 4 anos. Portanto, a Federação Portuguesa de Ténis, no ano da nossa tomada de posse, conforme penso que saberão, as eleições agora para as federações coincidem com os 5 ciclos olímpicos e, portanto, e nós fomos eleitos em 2013 e, portanto, basicamente começamos a atividade em 2013. Portanto, quando chegamos à Federação, a Federação debatia-se com um passivo bastante elevado e com alguma dificuldade em ter atividades e desenvolver atividades que necessitassem de investimento. Portanto, durante estes 3 anos, portanto, apanhamos logo no primeiro ano de mandato, penso que os seus deputados saberão, um corte de dotação orçamental de 20%, cerca de 20% anual, e portanto, a Federação, o seu orçamento, quando nós entramos, era 90% das suas receitas, quase 90%, 87%, provinha das dotações, portanto, governamentais. Portanto, com menos 20%, isso equivaleria a dizer que nós receberíamos para um orçamento cerca de 1,1 milhão, entre 1 milhão e 1,1 milhão, foi-nos cortados, portanto, teríamos quase cerca de 900 mil euros de subsídios do Estado, foram-nos cortados cerca de 180 mil euros no primeiro ano e, assim sucessivamente, nos últimos 3 anos, com ligeiros ajustamentos. Portanto, isso reduz em 3 anos de atividade que a Federação teve num orçamento de menos 500 mil euros. Portanto, como podem verificar, enfim, foi bastante difícil estes 3 anos de gestão da Federação. Acresce que quando tomamos posse, ainda tivemos que fechar as contas do mandato anterior, porque tomamos posse em dezembro, Portanto, a Federação teve resultados líquidos negativos cerca de 70 mil. Portanto, se pusermos essa agravante à dotação orçamental que ainda tivemos, poderão verificar portanto, a dificuldade que foi em a Federação ter esta gestão durante os 3 anos. No entanto, enfim, e os resultados não só de João Sousa, os resultados na Taça Davis, concebida ao Grupo 1, os resultados dos escalões juvenis, a qualidade que temos obtido em termos de resultados tem sido notória e portanto, conseguimos dinamizar. Portanto, além de quando chegarmos também termos centro de alto rendimento em extinção, conseguimos pô-lo a funcionar, apesar da redução da dotação orçamental, conseguimos ter receitas alternativas e conseguimos fechar o ano passado, apesar desta diferença, com resultados líquidos positivos. Enfim, fazendo mais, dignificando os campeonatos nacionais das 4 modalidades, inclusivamente fizemos uma coisa que é praticamente única e que nos ajudou muito a ter receitas, que foi a criação da Semana do Ténis e do Pádel, onde fazemos em simultâneo, desde o nosso primeiro ano de mandato, portanto, Campeonato Nacional Absoluto de Ténis, de Pádel e de Cadeira de Rodas. O de ténis de praia esperamos vê-lo a fazer também este ano, com a criação de, portanto, de caixas de areia também num clube, fazendo simultaneamente no mesmo clube. Até então temos feito nos areais, fizemos no primeiro ano no areal da Figueira da Foz, no segundo em Peniche e, portanto, o ano passado em Espinho. Este ano é a nossa convicção que vamos conseguir fazer, portanto, no areal, juntar portanto, uma caixa de areia e fazer o campeonato conjuntamente, portanto, com todas as outras modalidades, eventualmente, quase já em fase terminal da negociação na Beloura. Portanto, isto se calhar estão a estranhar porque o campeonato, por exemplo, o campeonato do mundo de ténis de praia, portanto, realiza-se em Moscovo, portanto, como devem imaginar, portanto, são montadas, o campeonato da Europa foi em Israel, portanto, são montadas caixas de areia, não necessariamente necessita de ser jogado na praia, mas nós achamos que este ano vamos fazer pela primeira vez esta experiência e esperamos que, tendo as 4 modalidades juntas, pensamos que é bastante interessante. Portanto, quando chegamos também, além destes resultados que vos falei do ténis, até então praticamente as nossas seleções, sem ser as do ténis das outras modalidades, quando iam representar Portugal, basicamente os custos não eram suportados pela Federação, a Federação não tinha dotação orçamental, desde o nosso primeiro ano que nós assumimos como prioridade a representação de Portugal nas vários campeonatos do mundo e temos assumido os custos dessa participação. Portanto, tivemos o campeonato do mundo este ano, só neste ano, de cadeira de rodas já na Turquia, e, portanto, onde levamos a nossa seleção nacional. O campeonato do mundo de pádel só se realiza de 2 em 2 anos, portanto, realizou-se o campeonato da Europa em dezembro do ano passado na Holanda, onde Portugal foi pela primeira vez, é uma aposta que temos vindo a fazer na seleção de pádel, portanto, foi campeã da Europa, a seleção feminina de pádel foi campeã da Europa, a masculina ficou em 4º lugar, e, portanto, também fomos, conforme eu tinha dito, a Moscou, jogar o campeonato do mundo de ténis de praia, portanto, onde tivemos também uma participação no meio da tabela bastante digna. Portanto, tem sido um bocadinho com estas dificuldades que a Federação tem vivido e também vos gostava de transmitir que estes 500 mil euros condicionou grandemente a atividade da Federação, mas conseguimos fazer com menos dinheiro, acho que bastante mais coisas e diria que este ano estamos com algum otimismo, porque a partir, penso também saberão, a partir dos jogos da Santa Casa do Placar, a Federação começou a receber receitas extras que possibilitarão não só amortizar o passivo que a Federação tem, como também, enfim, desenvolver, portanto, as 4 modalidades que tutelamos. Portanto, enfim, diria que, em grande sumas, não indo muito especificamente aqui ao tema, sobre a atividade da Federação, era este assunto que vos queria transmitir. No entanto, enfim, gostaria de falar aqui mais pormenorizadamente de uma situação que é o pádel e o que se passa no pádel em Portugal. Infelizmente, e sem as entidades competentes porem termo a esta situação, existe uma Federação Portuguesa de Pádel que não tem utilidade pública e que, ao abrigo do novo decreto-lei que saiu em 2015, já não deveria, inclusivamente, ter esse nome. Portanto, entre várias outras coisas, tem condicionado muito a nossa atividade, tem sobreposta a nossa atividade, aparece muitas vezes em situações e muitas vezes em entidades públicas a dizer que tutelam o padel, nomeadamente em municípios, e que condicionem muito e leva à confusão de quem efetivamente tutela o padel em Portugal. E ao longo destes três anos temos sentido e temos mostrado sempre a preocupação, sem que o assunto tenha sido resolvido de uma vez por todas, de, enfim, informar esses senhores que, pelos vistos, gostam de andar contra a lei, e conforme eu já disse, o decreto-lei de 2015 dava 90 dias para esse tipo de entidades que não são federações alterassem o nome, e o que efetivamente se passa é que não se consegue pôr termo, continua entre a lei e portanto surge aqui uma situação bastante desagradável. Agrava que a forma como têm gerido esse todo processo por parte dessa entidade não tenha sido mais correta, inclusivamente é porque a Federação, logo no início desta direção, o propôs, portanto, o fazer um acordo de parceria, porque é uma entidade que organiza torneios de pádel e organiza bem, e portanto, mas uma entidade que organiza, como há o Estoril Open organizado por uma entidade, não deverá inclusivamente ser ela a reger e a tutelar e a pôr as regras de como se organiza, se é ela própria que organiza, portanto, como é evidente, não é? Portanto, não podemos estar aqui a mostrar o que é o regulamentar uma atividade entre os vários, entre as várias entidades, e temos que a Federação, porque a Federação tem por objetivo organizar as seleções, os campeonatos nacional, e não organizar torneios, até porque na Federação Portuguesa de Ténis, conforme vocês sabem, nós temos 13 associações regionais, portanto, que são os nossos associados, por sua vez têm cerca de 500 clubes e, portanto, filiados, e portanto nós relacionamos diretamente e organizamos com as associações regionais nos vários países, nas várias regiões, peço desculpa. E portanto, enfim, diria que há evoluções recentes de estranhar, inclusivamente posso-vos dizer que é um processo que nós entendemos pouco transparente. Só para terem uma ideia, essa entidade conseguiu, apesar de nós, quando o novo secretário de Estado tomou posse, o anterior, temos no mesmo dia pedido uma reunião de urgência, porque sabíamos das atitudes desta dita federação, de pedir uma audiência, e portanto sabemos que eles foram recebidos antes de qualquer federação que tutela o desporto ser recebida, portanto, o que é uma coisa algo estranha, e que quando chegamos o seu secretário de Estado já conhecia o teor das coisas pela voz de pessoas, conforme disse, pouco transparentes, e inclusivamente eu considero que têm tratado o assunto com pouca seriedade dessa entidade. Não estou a falar, obviamente, do seu secretário de Estado, que por acaso já nem está em funções. E portanto, isto, enfim, estranhamos todos estes factos. Não me queria alongar muito sobre este tema, mas se tiverem interesse, com certeza estaremos aqui disponíveis para responder às questões que achem necessárias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. E dava agora então a palavra aos grupos parlamentares. Não sei se a ordem normal, Sr. Deputado João Alçado, do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu podia já pedir desculpa pela minha voz e pelo meu estado gripal. Vou saber cumprimentar na Federação Portuguesa de Ténis o Sr. Presidente, o Sr. Vice-Presidente e o Sr. Secretário-Geral. Um cumprimento e o agradecimento de terem vindo cá hoje a explicar a vossa modalidade, as vossas dificuldades, aquilo que pretendem. É sempre importante para nós termos um conhecimento mais profundo da realidade das modalidades. E portanto agradecer-lhes por isso. Eu estava a ver aqui uma breve nota que tinha, e só por curiosidade vejo que o meu distrito não tem uma associação regional, Braga.
Pertence ao Porto.
Ao Porto. Está incluída no...
O Porto, portanto, tem o distrito de Braga, de Viana do Castelo, do Porto.
Aí, pronto. Ok. Era para perceber se o distrito... A questão era se o distrito em concreto tinha alguma dificuldade para não ter... Portanto,
ao contrário, é uma associação das mais fortes, se não a mais forte.
Portanto, inclui ali os vários distritos.
É, exatamente.
Portanto, era o que outras modalidades porventura poderiam fazer, acho que enriquecia e acho que é importante. Eu colocava duas outras questões, a nível de se nós em termos do país estamos bem servidos a nível de equipamento para a prática destas modalidades, se há algumas zonas do país onde existam mais lacunas para a prática, se ela está acessível a todos os jovens, aqueles que queiram praticar as várias modalidades, embora daqui o ténis aqui acaba por ser aquela mais conhecida e mais mediática, mas mesmo para as outras, se ela já tem uma cobertura mais homogénea em termos nacionais, se está mais focada em grandes centros, os centros urbanos, se a modalidade em termos de praticantes tem vindo a crescer nos últimos anos, tem-se consolidado, sei que eles há uns anos atrás tiveram um grande crescimento de praticantes, sei que no ténis isso acontece, mas nas outras modalidades também questionava quantos praticantes têm e se esse ritmo de crescimento tem sido acentuado. E em termos do ténis, conheço mais ou menos, em termos das outras modalidades, em termos de resultados e de provas, como é que estamos, como é que elas funcionam em termos europeus e se houver mais internacionais. E ficavam por aqui, porque senão daqui um bocadinho fico sem voz. E, mais uma vez, agradecer-lhes. Muito obrigado.
Sr. Deputado João Castro, do Partido Socialista.
Sr. Presidente, senhores deputados, agradecer a presença da Federação Portuguesa de Ténis, Sr. Presidente, Vice-Presidente e Secretário-Geral. Agradecer também a apresentação que aqui foi feita. Peço desculpa por ter chegado um pouco tarde, teve a ver com outros compromissos também de índole parlamentar. Eu penso que a apresentação foi uma síntese bastante interessante, deu-nos aqui uma panorâmica do ténis relevante, com dados desportivos e com dados também financeiros decorrente dos últimos anos de atividade da Federação. A questão que se colocaria, penso que levantou duas questões, em centrar-me-ia nas duas questões que me chamaram aqui a atenção, que levantou. Uma teve a ver com a redução orçamental no mandato anterior, na ordem dos 500 mil euros, presumo que seja contabilizando os diferentes anos, não é?
Nos três anos.
Ou seja, a minha questão era se essa redução teve a ver com a alteração dos critérios de atribuição, se teve a ver com a redução do número de atletas, se teve a ver com a redução de resultados esportivos, ou se foi uma restrição geral de índole orçamental face às circunstâncias que o país atravessava. Portanto, em que termos é que isso teve como causa a componente desportiva da Federação e também, se pudesse desenvolver um pouco, em que termos é que isso pode ter tido consequência também na componente desportiva da Federação. Porque há sempre aqui uma, na análise que fazemos aqui destes processos, há sempre a tendência de criarmos uma relação entre a dotação orçamental, governamental, e o desenvolvimento do processo desportivo. E sabemos que muitas vezes isso não acontece. Ou seja, muitas vezes até se baixa a dotação e o processo desportivo aumenta. E julgo que uma das questões que me chamam um particular interesse, e penso que é a generalidade dos deputados e dos administradores dos bens públicos, e dos dirigentes federativos também, era tentar perceber, era ter a tal varinha mágica que nos permitisse perceber, mas porque é que, se há uma relação que parece evidente, porque é que por vezes isto altera e porque é que às vezes estas circunstâncias ocorrem? O que, na impossibilidade de termos talvez quem estude isto de forma mais aprofundada, eu diria que há a oportunidade, quando estas circunstâncias acontecem, quer do ponto de vista negativo, quer do ponto de vista positivo, há a oportunidade de tentarmos, pelo menos, aproveitar as dificuldades, ou aproveitar a circunstância, no sentido de dissecar algumas variáveis que possam ser analisadas neste contexto. Outra questão que me chamou também a atenção tem a ver com esta questão final que colocou, relativo ao pádel e à tutela, digamos assim, não é? A tutela dos quadros competitivos ou da organização formal da modalidade, porque é que isto acontece, porque é que há duas entidades a serem recebidas por Estado de Estado, porque é que não está definido quem é que faz essa tutela, ou está definido, mas a tutela não funciona, ou a tutela da tutela não faz uma relação paralela e uma relação... Ou seja, se nos pudesse explicar um pouco melhor, que confesso que era um assunto que eu não domino e que inclusive desconhecia que ele estivesse a ocorrer. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Sou Subgerente...
Força.
E finalizar, deixando o Grupo Parlamentar, obviamente, do Partido Socialista, deixando ao dispor para o que entenderemos conveniente, no sentido de cooperar, tocar eu e aqui o deputado António Cardoso, e, portanto, estaremos sempre ao dispor, quer no contexto aqui dos trabalhos, no contexto do Grupo de Trabalho de Desporto, quer no contexto da Comissão mais alargada da Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto, onde, obviamente, a relação e a percepção daquilo que se passa, efetivamente, no terreno é fundamental,
claro,
para que possamos ter melhores decisões, para não dizer boas decisões, mas pelo menos para termos melhores decisões, que é aquilo que todos pretendem. Muito obrigado.
Eu é só para dar uma explicação, que tenho uma comissão ao qual tenho que estar presente, vou sair, mas naturalmente que a parte mais importante penso que a acompanhei e me dá nota, o meu colega também, portanto podem contar com a nossa disponibilidade para acompanhar o TENES. Obrigado.
Muito obrigado. E agora passava a palavra então ao Sr. Presidente para responder às questões e para fazer a intervenção também final.
Então, portanto, começando, enfim, aqui por as questões aqui do Sr. Deputado do PSD, portanto, em termos de equipamentos, eu acho que estamos bem servidos. Nós temos um plano que é elogiado pela Federação Internacional, que é do desenvolvimento e da área do fomento do ténis em Portugal. Somos referidos como exemplo, muitas vezes, pelo mundo fora. Inclusivamente, temos o nosso responsável da área de formação, que faz parte dos quadros da ITF, em termos da comissão permanente, portanto, da área de formação a nível de todo o mundo. Eu, portanto, diria que somos, em muitos casos, até um case study, portanto, do desenvolvimento do plano Play and Stay, que é o que a ITF faz, do desenvolvimento do ténis, do início e da promoção e do ténis. Relativamente à centralização, obviamente que isso é um fator que existe, mas reparo, hoje os grandes jogadores do ténis português, a maioria deles são de várias regiões. Temos um João Sousa, que é de Guimarães, temos o Gastão Elias, que é da Lourinhã, o Rui Machado, que é do Algarve. Portanto, mesmo nos escalões juvenis, temos o Tiago Cação, que é, portanto, que é mais aqui da zona das Caldas da Rainha, temos o Duarte Val, que são os dois melhores júniores, top 50 de júniores, que é, por acaso, esse é aqui da zona de Cascais, e, portanto, e temos jogadores nos escalões juvenis, as seleções são de vários pontos do país, portanto, o que isso mostra que nos próprios, em toda Portugal, conseguimos estar. Obviamente que temos equipamentos, mas não é fácil, também temos essa consciência, nomeadamente no ténis, ter campos de ténis por o país inteiro. Relativamente ao pádel, portanto, porque o ténis, as praias já conhecem, não é? Pode-se montar um ténis, mas é um desporto que, infelizmente, em Portugal é um bocadinho sazonal, pela época balnear, obviamente. Há algumas caixas de areia em alguns clubes de ténis, mas não são assim muitas por aí além. Relativamente ao pádel, tem tido um crescimento brutal. Aliás, nós, o ano passado, fizemos uma ação de promoção com o campo amovível, onde fomos a várias regiões do país, por exemplo, no Pombal, nas festas de Pombal, montamos lá um campo de pádel amovível, fizemos umas clínicas durante o fim de semana, promovendo a modalidade, essa sim que ainda estava e ainda está muito centralizada em Lisboa, mas que nós queremos arrastar portanto, para todo o país. Hoje já começa, o Algarve também já começa a ser forte, aqui na zona do Porto também já existem vários clubes, normalmente ligados à área de ténis, a clubes de ténis. Pelo menos numa primeira fase nessas regiões é o mais fácil, depois depois começam a surgir alguns clubes só de pádel, até porque, para terem consciência, o pádel é um negócio muito rentável, e daí termos este problema que vamos a falar a seguir, da questão do pádel. É um investimento que em menos de um ano qualquer clube de pádel tem o investimento pago. Portanto, podem ver porque é que há estes interesses todos que vos vou falar a seguir, porque é mesmo um negócio muito rentável. Tem uma componente de desporto, mas tem uma componente de negócio. Só para terem uma ideia, um campo de pádel custa metade que um de ténis a fazer ou a montar, e o custo hora é 3 vezes mais e ocupa 2 campos de ténis, dá para 6 de pádel. Portanto, já podem ver por como é que nascem campos de pádel, entre aspas, como cogumelos, mais até na zona de Lisboa. O pádel é um desporto que tem como 2 países muito fortes, portanto, em Espanha, que tem quase o mesmo nível de praticantes que o ténis, portanto, 3 milhões, andam muito similar, e a Argentina, portanto, depois... Hoje em Portugal começa a ter crescimento, Itália e França também, muito recentemente, inclusivamente, a Federação Francesa de Ténis está a impulsionar muito portanto, o desporto em França, inclusivamente nós fomos campeões da Europa femininos, eles foram campeões da Europa masculinos, portanto, um desporto que está a surgir agora só em França e, portanto, aí também tem havido um desenvolvimento para que haja ao longo do país vários campos. Na Madeira já é muito forte, também nos Açores ainda não há, mas por exemplo na Madeira nós realizamos, onde eu também fui jogar, o campeonato nacional de pádel, portanto de veteranos, foi na Madeira. O absoluto foi conjuntamente com os outros campeonatos nacionais absolutos e este ano foi aqui, portanto no CIF em Lisboa, porque, enfim, também é preciso ter um clube que tenha campos de pádel, de ténis e ainda tenha campos que possibilite a prática do ténis em cadeira de rodas, que muitas vezes não é fácil, portanto, em alguns clubes ter a dimensão para albergar este evento. Portanto, em termos de praticantes, nós achamos que o pádel tem crescido bastante, até por este aumento, é uma coisa de 3, 4 anos a desenvolver-se em grande. O ténis mantém, portanto, também um crescimento que nós achamos que está a ser impulsionado. Nós temos uma grande dificuldade, que penso que saberão, é comum a todos os desportos, mas em poucos países da Europa isso existe, que é a necessidade dos jogadores filiados terem um exame médico desportivo. E se até então era com alguma facilidade que um médico, amigo ou qualquer coisa passava um atestado, hoje, nos dias de hoje, é mais difícil e os exames médicos desportivos carecem, enfim, de disponibilidade e têm o seu custo e, portanto, não são fáceis e muitas vezes nós não conseguimos filiar o número de atletas que desejaríamos. Só para terem uma ideia, nós estimamos que nem a 10% dos praticantes de ténis são filiados. E isto tem a ver, basicamente, com o problema do exame médico desportivo, porque, basicamente, só se filia quem joga competição, quem pratica. Porque eu podia, por exemplo, no Estádio Nacional, que até era mais fácil, quem lá vai jogar dizer, olha, tem que se federar porque isto é uma coisa pública e tal. Está bem, eu até me federo. Olha, e o exame médico? Portanto, não há venda, e entre aspas, impulsiva, não é? Dizer, olha, faça aqui, fili isso aqui, porque, efetivamente, depois se leva aos papéis para ir fazer isso. Antigamente até havia um termo de responsabilidade do atleta e não sei o quê, mas portanto isto é uma coisa que estamos em luta desigual com outros países da Europa, basicamente Itália, enfim, também é obrigatório, mas sabemos como são os italianos a cumprir a lei, não é? Nem sempre a lei é entendida da mesma forma e portanto tem essa dificuldade. Em termos de resultados desportivos, claramente em qualquer uma das modalidades só se filia. Por isso é que só temos 10%. Tem que ir ao Centro de Medicina Desportiva ou a um médico que preencha um inquérito e faz um exame médico desportivo. Tem que fazer, portanto, tem que meter as cruzinhas. Se o médico faz o exame ou não. Pode fazer, mas tem que fazer o exame. Não chega um atestado a dizer que está apto para a modalidade.
Há um exame específico.
É.
E o médico de família pode se recusar a fazer esse exame específico.
Bom, mas isso assumem a responsabilidade de não fazer. É isso. Desde que ponham lá as cruzinhas, ou seja, há um formulário próprio de um exame médico desportivo em que tem que ser preenchido pelo médico.
Não.
Pode. Muito bem. bem. Em termos de resultados, acho que já disse, temos vindo claramente nestes anos a ter resultados muito melhores do que anos anteriores, não só nas seleções juvenis, com acessos às fases finais dos campeonatos do mundo juvenis, como a nível da Taça Davis, da Fed Cup, temos-nos mantido sempre no grupo 1, Taça Davis subimos ao grupo 1, enfim, esperemos conseguir a manutenção este ano, subimos duas vezes, portanto, durante este período, portanto, claramente, em termos juvenis, temos dois jogadores no top 50, em termos séniores, temos dois jogadores atualmente top 100, o João Sousa sempre a bater os recordes. É importante também dizer que a Federação tem conseguido que os melhores jogadores portugueses joguem sempre pela seleção, o que não acontece em muitos países, como sabem. Portanto, na Taça Davis, salvo rara exceção de pedir dispensa de um ou outro atleta em jogos, que foi o caso do Gastão num jogo só, portanto, todos os atletas têm representado o país quando chamados a o fazer, e portanto, nesse jogo que o Gastão efetivamente pediu dispensa, porque a seleção era muito fraca, portanto, era o Benigno Salvo Erro, e portanto, têm representado Portugal e temos conseguido efetivamente resultados bastante acima até do que foram no passado. Portanto, relativamente às questões aqui do Sr. Deputado do PS, portanto, a redução orçamental foi uma redução imposta pelo Orçamento de Estado de menos 20%, portanto, há três anos, e portanto, e que se manteve, tem vindo ano a ano, havendo aí uma tentativa de ajuste, mas muito longe ainda do que estava no passado. Só para ter uma ideia, eu tenho aqui dados, posso lhe dizer, quem, conforme eu disse, em 2012 recebemos 839 e 2014 666 mil euros. Portanto, o ano passado tivemos aí um aumentozinho para cerca de 700, mas que teve a ver não com a atividade regular, porque na atividade regular tivemos 670. Eu digo que não há atividade regular, porquê? Porque nestes 700 estão subsídios a eventos internacionais, que é quando a Taça Davis se realiza em Portugal. Portanto, basicamente, passamos de atividades regulares de 839 para 670, nestes anos, nestes três anos, 672 num ano, 666 noutro e 670 noutro. E portanto, tem a ver da dotação, obviamente, orçamental. E por último, relativamente à questão, por último, não, antepenúltima, como é que conseguimos fazer mais com menos dinheiro, não é? Essa é a questão sempre. Como é que é a magia? Obviamente que, enfim, além de um empenhamento forte que nós conseguimos das associações e dos clubes, que eles próprios conseguissem, junto das suas regiões, desenvolver a modalidade. Conforme eu disse, nós, inclusivamente, tirando o Campeonato Nacional Absoluto, os outros campeonatos, demos uma força grande, mas concessionamos a clubes, ou seja, são os clubes, as entidades organizadoras, portanto, sob a supervisão, e, portanto, aí demos uma força, apoiamos. E, por exemplo, eu dou um exemplo, que sem dinheiro, como é que nós conseguimos dinheiro da própria Federação, por exemplo, este ano, possivelmente, vamos ter quase cerca de 20 futures em Portugal, torneios internacionais, que são os torneios que fazem praticamente a transição, e onde jogam praticamente 50 ou 60 atletas nossos, a transição dos júniores para os séniores, onde se começa a ganhar os primeiros pontos ATP. Portanto, nós, quando chegamos, nem 10 tínhamos, hoje temos mais de 20. Como? Junto dos clubes e das autarquias locais, têm-me deslocado frequentemente. Ainda poderia deslocar mais, mas como sabem, portanto, a Federação Portuguesa de Ténis estamos em condição de voluntariado e portanto temos obviamente a nossa vida profissional, que também temos, que qualquer um de nós, tirando obviamente Santos Costa, que temos que obviamente ter a disponibilidade que conseguimos dentro da nossa atividade profissional e que conseguimos junto dos clubes e autarquias fazer com que em cada região fizesse. Porquê? É fácil de explicar. Um torneio future, portanto, são 10 mil dólares, é preciso 3, a ITF só aceita se fizerem 3 em Portugal. Ora, em épocas baixas, se nós tivermos cerca de 200 dormidas por dia, porquê? Porque os jogadores têm que ficar cá 3 semanas, não é? Não é aquele jogador que perde e vai no dia a seguir porque vai jogar 3 semanas. Se tivermos cerca de 200 dormidas por dia, ou 150, numa região que não, nesta época não tem turistas nenhuns, o que é que isso dá à região? Explicando isto aos próprios autarquias, é fácil de ver que é uma maneira de terem turismo durante uma semana, terem mais de 1000 dormidas, mais de 200 pessoas ou cerca de 200 pessoas, porque são jogadores que são cerca de, portanto, podem ser cerca de 100 ou 120, depois é o treinador, alguns trazem família, outros não trazem, mas estão e são obrigados a ficar em Portugal 3 semanas, porque vão jogar os 3. Portanto, e ficam uma semana, tirando o último torneio, que normalmente, mas no primeiro também vêm antes, o último que se perder já podem ir para outro país, portanto, conseguimos, junto de autarquias, portanto, em algumas regiões, sei lá, desde Castelo Branco, Idenha, Oliveira das Meis, sei lá, há muitos, no Algarve há 3, portanto, por exemplo, no Algarve começam em fevereiro, porquê? Porque há turismo em fevereiro, março, nem de golfe há, praticamente são os meses mais parados, conseguimos encaixar com o apoio das autarquias ao clube, a Federação, mais uma vez, no seu papel de apoio. E isto só para lhes dizer como é que se consegue fazer, às vezes, coisas que sem dinheiro, sem mais dotação da Federação. Por último, o pádel, que eu acho que é aqui uma questão importante, e depois iria dar aqui só 2 ou 3 notas finais. Portanto, relativamente ao pádel, conforme eu disse, enfim, fomos campeões da Europa, fomos 3º no Campeonato do Mundo há 2 anos, volto a referir que o Campeonato do Mundo realiza-se 2 em 2 anos, portanto, é o grande problema aqui, é porque é um desporto de negócio, não é? Conforme eu já expliquei anteriormente. Não há dúvidas, a tutela de pádel é da Federação Portuguesa de Ténis, já há muitos anos, sempre foi, mas como não existem mais 3 ou 4 casos, há uma entidade que pretende ter a tutela, e conforme eu disse, eu acho que já ficou claro o que é que, porque é que quer ter a tutela, não é? Porque quem organiza, portanto, é um negócio muito rentável e portanto, enfim, acho que é claro e objetivo. Enfim, que todas, também já disse, como é que, enfim, eu questiono e questionei na altura como é que as federações que tutelam, qualquer uma das federações ainda tinha sido já referido, e essa dita federação, que já não devia ter nome de federação, e eu entendo até que já não deveriam ser recebidos por entidades públicas até mudarem o nome, podem ser recebidos depois de estarem na lei, porque não estão, tinham 90 dias, de acordo com o decreto-lei de 45 de 2015, de 9 de abril do ano passado, tinham 90 dias para mudar o nome. Vêm, suspendem os processos porque estão a pedir utilidade pública desportiva, que mais uma vez foi ao Conselho Nacional do Estado e que não, nem sequer tem condições para o pedirem. E, portanto, quer dizer, isto é uma coisa que, ao fim e ao cabo, está a estragar o desenvolvimento da modalidade. As entidades organizadoras, muito bem, portanto, nós aceitamos todas como parceiros, mas não podemos ter uma entidade organizadora de torneios a fazer negócio, a querer tutelar o desporto. Porque senão, enfim, poderão saber o que é que isto dá. E como o pádel é um grande negócio, não é? Enfim, há poucos negócios, se calhar, hoje na vida real, que em menos de um ano esteja pago, não é? E a partir de um ano é tudo lucro, não é? E portanto, deparamos-nos com esta situação e com atitudes menos sérias, ou pouco transparentes. Não queria debater mais. Temos uma Federação Internacional de Pádel que não está registada em lado nenhum. É como esta Federação, que nós até chamamos Federação Pirata de Pádel, que não está registada, não tem estatuto, é uma associação apenas. A Federação Internacional também não está registada em lado nenhum. É uma coisa de vão de escada com um orçamento de 30 mil euros ano. Imaginem uma Federação Internacional que não é registada. E, portanto, e as federações legítimas, por exemplo, a Federação Portuguesa de Ténis, a Federação Francesa de Ténis, a Federação Italiana de Ténis, que regulam estas modalidades nos seus países, têm muitas dificuldades em se relacionar no mundo do pádel por causa desta situação. Portanto, hoje, claramente, já a Federação Internacional de Ténis também está a olhar para a questão do pádel, como aconteceu com o Beach Ténis, em que havia também uma Federação Internacional pirata que depois o Beach Ténis foi incorporada na Federação Internacional de Ténis, porque, efetivamente, há aqui interesses que esvaziam a questão do desporto. Por exemplo, nós, inclusivamente, em Espanha, não falei do caso de Espanha, conforme eu disse, é dos países, existem 2 federações legais, a Federação de Ténis e a Federação de Pádel, mas Só estas duas, embora o pádel não esteja na Federação de Ténis, nós, Federação Portuguesa de Ténis, inclusivamente criamos com a Federação Espanhola de Pádel a Federação Europeia de Pádel. Portanto, desde que estejam duas federações legais, podem constituir a Federação Europeia. Foi o que fizemos e, portanto, há comunicados da Federação Espanhola. Mas isto é uma coisa que nos preocupa e que muito tem limitado a nossa atividade no pádel. E, portanto, e sem ninguém pôr cobre a isto, que achamos inadmissível e ainda por cima, quando nós estamos, enfim, todos os dias a ser bombardeados com esta gente. E, conforme eu disse, sem qualquer interesse monetário da Federação Portuguesa de Ténis e muito menos dos seus órgãos sociais, conforme eu disse, são todos voluntários, não é? E, portanto, como devem imaginar, isto é uma coisa que nos revolta um bocado, saber que estamos a lutar, às vezes, contra armas que não são as legais. E, portanto, isso custa-nos um bocadinho. Portanto, eu terminava dizendo duas ou três preocupações. Portanto, a Federação Portuguesa de Ténis está em negociação, penso que saberão, ao contrário, já existem com outras federações que têm já a concessão e a exploração do complexo desportivo de Jamor. A Federação Portuguesa de Ténis está em conversações com a Secretaria de Estado. Tem sido mais ou menos fácil o processo, mas penso que saberão também que todo o complexo de Jamor é detido pelo Tesouro e, portanto, tutelado pelo Ministério das Finanças, e tem sido difícil de mover ali o Ministério das Finanças nas negociações que temos feito e já fechadas com a Secretaria de Estado, enfim, porque é fácil, o complexo de ténis do Jamor dá muito prejuízo e a Federação quer, ao longo do tempo, que deixe de ser um encargo para o Estado, mas tem que ter o seu tempo para viabilizar o projeto, como devem imaginar. E, por outro lado, é uma questão também que temos no desporto, em geral, mas no ténis isto também em particular, que é a questão do IVA. É que o IVA é um custo para os clubes e as federações. Porquê? Porque as receitas, quer de associados, portanto, nos clubes, quer nas escolas de ténis, estão isentas de IVA e, portanto, qualquer custo que nós tenhamos, não é? Portanto, quando são clubes, se for uma entidade prestadora de serviços, não. Portanto, é um custo. E para a Federação, obviamente, que também, não é? Portanto, é um custo que nós não conseguimos deduzir, não é? E, portanto, é uma preocupação que nós temos porque é efetivamente um custo.
Ok, muito. Muito obrigado, Sr. Presidente. Acho que foi uma reunião, uma audiência muito interessante. Deu para ter também uma ilação da ilícita do trabalho da Federação e do crescimento e da afirmação desta modalidade em termos nacionais. E, portanto, queria agradecer a vossa presença, a nossa disponibilidade, os seus deputados, os diversos grupos parlamentares, para acompanharmos a atividade, acompanharmos a modalidade e tentar também, no âmbito das nossas funções, também fazer face aos desafios que se colocam ao desporto português e, em particular, às questões que foram sujeitadas e, portanto, mantermos esta relação que agora se abre também com o Grupo de Trabalho do Desporto, no sentido de sempre pudermos ser úteis em alguma coisa, naturalmente que essa nossa disponibilidade está aqui manifesta, desejando as melhores felicidades para a modalidade e para o trabalho que a Federação, os clubes, as associações têm desenvolvido nesta modalidade. Muito obrigado. Muito
bem. Obrigado. Não sei se querem ficar com o relatório. E com o passamos também a ser auditados. Obrigado. E a ter...